Disparada, disparada no esporte. Regiane Ritter.
Muito bem, estamos chegando nesta sexta-feira, 15 de outubro de 2021, com o boletim informativo do Disparada no Esporte, na nossa querida Rádio Gazeta Online. Trazemos boas e más notícias. Vamos começar pelas boas, com a vitória do Brasil em cima do Uruguai, ufa, 4-1, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar em 2022. Entre novembro e dezembro, vamos sempre lembrar. Não foi uma simples vitória, uma chata vitória. Começando pelo futebol convincente e chegando ao placar elástico, 4-1. Algumas figuras se destacaram num time todo que foi bem. Rafinha foi o elemento detonador da mudança de postura do selecionado? Ah, foi. Ele voa em campo, ele tem alegria de jogar futebol, ele fez 2 gols, ele se emocionou, foi mágico em sua primeira partida como titular. Ele vinha entrando nos jogos, mudando a cara dos jogos, a cara do time, e de repente o Tite acordou, falou, epa, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Neymar, que estava apagado, brilhou, deixou o seu e ainda deu assistências, pro gol do Gabigol, pro próprio gol do Rafinha. Enfim, Neymar também foi muito aplaudido pela torcida na Arena Amazônia. Ai, 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 ai. Além de fazer 2 gols, Rafinha fez o que todo mundo queria. Trouxe de volta a alegria do futebol do Brasil, que era uma marca registrada e que tinha desaparecido. Agora, a presença do Neymar brilhando, esse é o Neymar que a gente vê sem mágoa no novo time de Tite, que alterava, ele alterna 4-4-2 com 4-2-4, sem medo de ser feliz. O reencontro com a torcida em campos brasileiros foi bem melhor do que se esperava, ou seja, todos saíram da Arena Amazônia extasiados. Não tanto pelo espetáculo em si, mas pela nova cara do time de Tite, que vinha apático e medroso, fazendo placares magros e sem graça, apenas o suficiente para fazer uma campanha fantástica. E teimando, ele teimava com o mesmo time. Mais do que nunca líder invicto, as cornetas pedindo a cabeça do treinador devem silenciar, devem se acalmar e dar um tempo. Outros resultados da 12ª rodada das eliminatórias sul-americanas mostram que outras seleções também acordaram. Tá pensando o quê? Chile 3-0 na modestíssima coitadinha da Venezuela. Bolívia, que isso, inesperado, 4-0 no Paraguai, a ponto do técnico Eduardo Berrizzo ser demitido na seleção paraguaia. Argentina 1-0 Peru, o único empate foi Colômbia 0-0 com o Equador. Quer saber a classificação depois dessa 12ª rodada? Em primeiro lugar, o Brasil tem 31 pontos, ainda invicto. Em segundo, a Argentina 25. Terceiro, o Equador 17. Em quarto, o Uruguai 16. Hoje, essas 4 seleções estariam classificadas. Porém, o Uruguai só levaria a vaga direta porque tem uma vitória a mais que a Colômbia, que é 5ª colocada, também com 16 pontos. Porém, tem uma vitória a menos e ela sim iria para a repescagem, ou seja, continuaria com chance de classificação para a Copa do Catar. Aí eliminados estariam o Chile com 13 pontos, a Bolívia com 12, o Paraguai com 12 também, em 9º o Peru tem 11, em 10º a Venezuela 7. Dá pena de ver a discrepância dos pontos, você percebe logo de cara. O Brasil tem 31, 6 a mais que a Argentina 25. O Equador 17, 8 pontos. O Equador tem 8 pontos a menos que a Argentina. Aí é que as coisas começam a se equilibrar. 16, 16, 13, 12, 12, 11, 7. Mas que o futebol sul-americano vem perdendo eficiência, vem perdendo eficácia, vem perdendo brilho faz tempo. Numa crise que se agravou muito com a pandemia do novo coronavírus, mas que antes já trazia problemas seríssimos para o futebol. É a má administração do futebol. Vamos lembrando que Brasil e Argentina, que não ocorreu na tentativa da Argentina de burlar os protocolos sanitários impostos pela Anvisa, ainda não tem decisão da FIFA se será ou não remarcado. Acho até que a FIFA vai esperar, caso não mude nada no fim, dar um ponto para cada um. Remarcar a partida está dificílimo por falta de data. quando deveriam ser 2 jogos, eles têm feito 3, rodada tripla, e tá dificílimo arrumar a vaga, arrumar uma data, um dia, para eles jogarem esse futebol que não jogaram aqui. Bem, voltamos ao futebol doméstico, o Campeonato Brasileiro e o encontro do mito com o São Paulo Futebol Clube, o reencontro. Rogério Ceni voltou ao Morumbi, de onde saiu há 4 anos demitido do cargo de treinador. Foi sua primeira experiência depois de se aposentar como jogador, goleiro, artilheiro, eleito o mito pela sua torcida. Embora não tenha tido tempo para treinar o time apresentou alguma melhora, ao menos na disposição dos jogadores. Não foi suficiente. O Ceará abriu o placar com um golaço de Fabinho depois de um bate-rebate. Aos 22 minutos de jogo, São Paulo teve que correr e buscou o empate. Caleri, o argentino, acabou empatando e foi só. Pouco, mas pelo menos não perdeu. E Rogério Ceni disse que não pretendia trabalhar ainda este ano de 2021. Ele abriu uma exceção por ser o convite do seu São Paulo, do São Paulo, que foi a sua casa durante praticamente toda a sua vida. Boa sorte, Mito. Vai precisar. Próximo compromisso, segunda-feira, o Corinthians no Morumbi, sem Miranda suspenso. O outro jogo de ontem foi Cuiabá 1, Sport Recife 0. O Sport afunda na zona de rebaixamento e ainda corre o risco de perder pontos pela denúncia de 9 clubes que pedem irregularidade na escalação do zagueiro Pedro, que veio do Internacional e teria feito partidas a mais do que aquelas permitidas para depois mudar de time. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 27ª, começa amanhã. Chapecoense, Fortaleza, América Mineiro e Bahia. Domingo jogam Atlético Paranaense e Fluminense, Palmeiras e Internacional, Ceará e Bragantino, Grêmio e Juventude, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, Sport Recife e Santos, Flamengo e Cuiabá. Na segunda-feira, fecha a rodada com São Paulo e Corinthians. E se o São Paulo não tem o Miranda, o Corinthians não terá, muito provavelmente não terá o Williams, que faz tratamento médico intensivo, para talvez reforçar o Corinthians, ele que saiu na última partida com dores. Brasileirinho, a Série B, joga hoje. Brusque e Remo, CRB e Guarani, Brasil de Pelotas e Vila Nova, Goiás e CSA. Amanhã acaba a rodada 30 com Ponte Preta e Náutico, Vasco da Gama e Coritiba, Operário e Londrina, Confiança e Avaí. Os 4 melhores? Primeiro é o Coritiba 54, segundo o Botafogo 52, terceiro o Avaí 50, em quarto o Goiás 48. Estes estariam na Série A do ano que vem se tivesse terminado ontem. Os piores, 17º Londrina 30 pontos, 18º Vitória 29, 19º Confiança 25, o pior de todos é o Brasil de Pelotas, Lanterna 19 pontos. E olhem, um jogo que chama muita atenção neste final de semana é verdadeiramente Vasco da Gama e Coritiba. O Vasco que pode entrar no G4 dependendo de uma série de resultados, numa combinação, afinal de contas ele não depende só de si mesmo, porque se tivesse confronto direto com todos os que estão acima, aí sim diria que depende só dele. E ele vai jogar nada mais, nada menos que com o líder, o Coritiba, que não vem mostrando um belíssimo futebol, um espetacular futebol, mas está fazendo o suficiente para se manter na liderança, não tão disparado como antes, porque tem 54, repito, e o Botafogo 52. E o Vasco da Gama vem numa série de recuperação, reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B. Ele tem fortes chances de entrar no G4 e lá permanecer. Afinal de contas, faltam só 8 rodadinhas. Portanto, tomar cuidado com essa rodada. Todos os que estão disputando a Série B, porque, repito, ela está adiantada com relação à Série A. Na verdade, ela cumpre o cronograma, cumpre todas as datas, ao contrário da Série A, tem muitos jogos atrasados, já na semana que vem começa a pagar esses jogos atrasados, ou seja, a coisa vai se complicar para alguns times que deixaram, precisaram de atrasar essas partidas. Bom, de qualquer maneira, problema da CBF, os clubes aceitam, assinam o regulamento do campeonato, depois não adianta ficar chorando o leite derramado. Chorando aquilo que ajudaram a autorizar, ajudaram a estabelecer. Muito bem, este ano verdadeiramente tem trazido boas e más notícias para o futebol, para tantos esportes, e é verdade que o negócio fica bastante complicado quando se trata, por exemplo, do Grêmio. O Grêmio gaúcho, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, seríssimo candidato a cair, mas o Grêmio anunciou seu novo treinador. Não está entre os medalhões entre os técnicos do Brasil, não, mas é um excelente treinador, o Wagner Mancini, que chega com uma missão duríssima: tirar o time da zona de rebaixamento. É vice-lanterna com modestos 23 pontos. Mancini deixou o América de Minas para assumir o cargo, que foi rejeitado por Mano Menezes, Roger Machado e uns e outros aí que foram apenas sondados e não manifestaram interesse em treinar o Grêmio. Aquilo que nós falamos ontem, né? É, constar no currículo que caiu para a Série B com o Grêmio não é fácil, não. Precisa coragem, e Mancini provou ter. Só por isso já merece todo o apoio da torcida. E um dos trunfos do novo técnico é o fato do Grêmio ter 2 jogos a menos que Sport Recife e 1 jogo a menos que o Bahia, companheiros da zona de rebaixamento, e acima na tabela. Isso pode fazer a diferença se achar, é claro, o caminho das vitórias que o Grêmio perdeu nesse campeonato e não consegue mais reencontrar de maneira nenhuma. É difícil? É difícil. Mas não é impossível. Afinal de contas, são 14 partidas que o Grêmio tem para fazer. Será que não reencontra o caminho das vitórias, resultados suficientes para deixar a zona de rebaixamento? Assim que deixar a zona, a coisa engrena. O difícil é achar o ponto frágil e corrigir esse ponto frágil que o Grêmio está vivenciando neste momento triste em toda a sua história. Bom, a má notícia é que a greve dos jogadores do Cruzeiro continua e só irá acabar quando o clube pagar os salários atrasados de todos os funcionários. A folha deve ser alta em função dos salários de jogadores, comissão técnica, enfim. Mas os que ganham menos, os que ganham salários compatíveis com o Brasil, com o país, com a crise que o país atravessa, que parece se eternizar também, difícil é pagar 6 meses atrasados. Tem gente que tem dívida pendente até de 2020 ainda. Bom, o presidente Sérgio Santos Rodrigues chegou ontem de Portugal, volta antecipada pela urgência da crise. Agenda de hoje: reuniões manhã, tarde e noite. Primeiro com jogadores, com todos os que estão reclamando, e depois com empresários, aqueles milionários que pretendiam investir no Cruzeiro em 2022, aos quais sugerimos ontem investir já, investir agora. Depois que a porta fechar, fica bem mais difícil de reabrir. Se um desses grevistas entrar na Justiça do Trabalho e o clube não pagar a dívida em 15 dias, pode começar a perder 3 pontos em cada partida disputada. Ou seja, vamos reiterar, é gravíssima a situação do Cruzeiro. Tudo começou em gestões anteriores, presidentes anteriores, que deixaram o clube chegar numa bagaça, numa draga, que está dificílimo de sair. Essa é a má notícia, a pior notícia que pode acontecer dentro de um clube da grandeza do Cruzeiro. Enfim, um clube que sempre se notabilizou pela competitividade, pela decência, sei lá, alguma coisa que se perdeu pelo caminho e não consegue encontrar. Mas esse presidente que voltou de Portugal... Outra coisa, hein? Informações divergem. Alguns elementos da imprensa mineira dizem que ele foi, o presidente, dar aulas de gestão moderna, o Sérgio Santos Rodrigues, enquanto outros dizem que ele foi fazer um curso, ele, para aprender gestão moderna, a dirigir uma empresa com modernidade. Olha, se ele foi ensinar, quem será que se enganou na contratação e no convite feito ao presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues? Porque ele, como presidente, dirigente máximo do Cruzeiro, deixou chegar ao ponto que está dos jogadores manterem uma greve iniciada que é raríssima no futebol mundial. Ele não tem nada para ensinar. Ele tem tudo para aprender. Se ele teve a humildade de ir fazer o curso para aprender, só cometeu o grave erro de ir depois de assumir o Cruzeiro. Deveria primeiro ter aprendido para depois assumir um clube com toda a sua dívida fantástica, sua dívida que a gente pode chamar de impagável. E assim o futebol brasileiro vai caminhando. Ora manquitola daqui, ora tropeça de lá, cai, levanta e vai levando a vida como ela deve ser levada. Deveria ser levada com mais responsabilidade, com mais decência, com mais honestidade, não fazendo do futebol um trampolim para suas necessidades pessoais, para o seu ego, para se satisfazer em estar todos os dias na TV, nos jornais, não é isso que eles gostam? Agora esse presidente aí poderia chegar ontem falando, ele pediu por favor para falar só hoje, depois de diversas reuniões, o Sérgio Santos Rodrigues. Quer dizer, na hora de ir para a mídia, de botar a cara para bater, de ter que se justificar, de ter de explicar o que está acontecendo com o Cruzeiro, não, eles perdem tempo, por favor, entram em desespero. O antigo presidente, o Pires de Sá, renunciou, mas ele foi o principal detonador dessa crise do Cruzeiro. É muito triste o que acontece com o futebol do Brasil, não parece que haja nada que faça esse povo parar. Precisava acordar o Romário lá no Senado, né? Acordar o Romário, ele viveu de futebol, ele viveu o futebol do Brasil em todas as suas instâncias, poderia iniciar aí uma cobrança sim, com seus pares de Senado, de Congresso, eles podem, aliás, eles podem tudo, né? Muitíssimo obrigada, um grande abraço, obrigado pelo carinho e pelo prestígio. Nós falamos aqui na Gazeta Online com assistência técnica do parceiro Nilson Almeida, a supervisão técnica é do amigo Robertinho Vilela, coordenação da Rádio Gazeta Online do professor Renato Tavares, direção geral da Rádio Gazeta Online da Faculdade Casper Líbero, tu também, professor querido Wellington Andrade. Um beijo, fiquem com Deus, um belíssimo fim de semana com muita responsabilidade e até segunda.
Regiane Ritter, disparada no esporte.